Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Toda quinta-feira aqui no Em Boa Companhia você aprende a cuidar melhor do seu dinheiro. É o nosso quadro de educação financeira com o economista Frederico Torres do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Um prazer estar aqui novamente. Vamos lá?
Vamos lá. Quem tem alguma dúvida, aplicação, como gastar, se está na hora de comprar ou não, pode mandar para cá a sua pergunta pelo 3298-3440, também pelo nosso WhatsApp 31 98411 9044, ou pode acessar o blog educandoseubolso.blog.br. Hoje o Frederico vai comentar a dúvida do João Guilherme. Então prestem atenção porque a dúvida dele pode ser também a sua. Olá, atualmente não tenho imóvel próprio. Saiu uma oportunidade de um imóvel no valor de R$ 353 mil, bem localizado na minha cidade natal, onde talvez eu possa voltar a morar no futuro. Ele não falou que onde é a cidade. O prédio vai levar 3 anos para ser construído, e eu tenho que pagar, nesses 3 anos, 30% do valor do imóvel, R$ 107 mil reais. Então ele está comprando um imóvel na planta, né, Fred?
Isso,
pelo que eu entendi
aí,
aqui.
É isso aí.
Só que o imóvel fica na cidade natal dele, onde ele pode ir morar no futuro. Consegui aprovação para realizar a compra sem entradas e anuais, pagando R$ 2.820 de forma linear até a entrega, o que para mim seria bom por não ter capital alto para a entrada. E depois eu teria que financiar o restante. Gostaria de saber a opinião do Frederico em relação à compra de imóvel neste momento, com as taxas de juros com tendência a caírem. Tenho intenção de, se for transferido para minha cidade natal, morar nesse imóvel. Caso não consiga, eu posso vender na chave ou até mesmo alugar. Agora estou na dúvida se realizo a compra ou se busco uma forma de investir esse dinheiro mensalmente em alguma aplicação durante este período, né, esses 3 anos, para me capitalizar e aí esperar outra oportunidade. Se puderem opinar a respeito ou sugerir alguma aplicação mensal para esse dinheiro, ficaria grato. Obrigado desde já. Nós que agradecemos, João Guilherme. E aí, Fred?
Eu acho assim, a gente escolheu trazer essa dúvida aqui, né, para comentar hoje, porque eu acho que ela é pertinente a vários dos nossos ouvintes e de quem está contemplando aí, oportunidades no mercado imobiliário. A gente sabe que todo mundo almeja ter a sua casa própria, o seu apartamento próprio, e há uma insegurança muito grande em relação a quando adquirir. Você vê, o relato dele é bem rico,
uhum,
em detalhes,
informações.
E aí eu já quero aproveitar logo alguns trechos do que ele escreveu, só para dar para o nosso ouvinte um sentimento sobre o que eu imagino que está passando na cabeça dele, né? Ele disse, olha, quero comprar só uma oportunidade. Então, a primeira palavra-chave é essa.
Tá? Oportunidade.
Oportunidade, é. A gente lida com finanças pessoais, né, com dinheiro. Muitas das pessoas acham que isso é pura matemática, mas o que a experiência tem mostrado para a gente no blog, fora do blog, em atuação também, é que lidar com dinheiro é muito mais emocional do que as pessoas se dão conta. Tá? Então, a primeira palavra que se joga numa ocasião como essa é oportunidade.
Parece que é algo que você não pode perder, senão depois eu vou me arrepender.
O corretor já joga isso logo com 2 minutos de jogo, né? E você já fica naquela ansiedade de que vai perder o trem, uhum, né? Como a gente fala aqui em Minas, ó, o trem vai partir da estação e eu vou ficar para trás.
Vou ficar, tá, a ver navios.
Isso.
Não é para ficar a ver o trem indo embora, eu vou ficar a ver navio. Nós não temos mar, mas...
Então cuidado, João Guilherme, porque essa palavra ela é usada em mais do que deveria, nem sempre são oportunidades de fato. Então, a segunda palavra-chave que eu queria aproveitar do relato dele é a seguinte, é bem localizado na minha cidade natal. Bom, que ótimo, a gente também, um pouco que conhece o mercado imobiliário, acha que localização é fundamental, né? Um imóvel mais ou menos uma localização boa, você reforma e melhora depois, quando surgir uma grana, pintar um extra. Né? Mas um imóvel excelente numa localização ruim, a localização você não consegue trocar. Tá? É. Essa seria uma boa característica da possibilidade de investimento que ele tem. Mas o que me deixou preocupado nesse relato dele, é que ele, por duas vezes, ele levanta incerteza em relação a ele voltar a morar naquela cidade ou não. Uhum. Então, primeiro ele fala, ó, onde talvez eu possa voltar a morar num futuro, sequer especificou que futuro é esse, quer dizer, é uma coisa que parece bastante incerta, ou seja, não me parece que ele tenha um prazo, um plano concreto de voltar a morar. Pode ser aquela coisa assim, ah, quando eu aposentar daqui a 30 anos, aliás, falar em aposentado daqui a 30 anos hoje em dia está bem complicado, é um outro assunto aí que está muito na moda, eu posso, sei lá, me aposentar ou parar de trabalhar e voltar a morar lá, tá? Então é isso aí, é uma coisa que pega para nós. Aí outra coisa que ele falou, bom, por que eu estou falando isso? Porque se ele não for voltar a morar lá, né, já me adiantando um pouco na resposta, pode não ser uma boa.
Um bom negócio.
É, exatamente. Então...
Até porque ele fala da possibilidade de alugar.
É.
Mas ainda assim, né, Fred?
Então, o investimento em imóvel para aluguel, hoje, no Brasil, com as taxas de juros que a gente consegue numa aplicação financeira tradicional, né, renda fixa, a gente falou aqui já, tesouro direto, através de uma corretora, ou mesmo seu próprio banco, é difícil você ganhar no aluguel do que você tem na aplicação financeira. O aluguel a gente sabe que dá 0,3%, né, por cento do valor do imóvel, 0,4%. Tá? A aplicação financeira hoje, líquido imposto de renda, ela dá 0,9%, mesmo com as taxas em queda. Tá? E aí se você pressupõe que o imóvel vai se valorizar, né, que é um pressuposto, uma premissa forte, né, mas que ele vai continuar se valorizando junto com a inflação, mesmo assim, a inflação a 0,3, 0,4 também ao mês agora controlada, a expectativa é de 4,5, você tem 0,4 com 0,4, mesmo assim ainda perde do 0,89 da aplicação financeira, sendo que na aplicação financeira você tem o que a gente chama de liquidez, que é a possibilidade de resgatar aquele dinheiro e fazer uso dele a qualquer momento, enquanto que no imóvel você tem o contrário, você tem iliquidez, você não consegue mobilizar esse recurso a qualquer tempo, né? E você, se for se desfazer dele para fazer uso do dinheiro, por exemplo, tem custos. Custo de imposto, custo de cartório, custo de corretor. Tá? Então, investir em imóvel hoje para alugar, a menos que haja alguma excelente oportunidade mesmo, você vai... comprar preço de galinha, né? Você vai comprar uma coisa que está, obviamente, com excelente desconto. Não sei se é o caso dele.
Até porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Um imóvel assim tão baratinho pode ter alguma armadilha por trás.
Às vezes aparece, não é comum, mas às vezes aparece. O caso aqui é que parece que é um imóvel na planta, que vai ser construído.
E ainda tem a questão do atraso, né, Fred? Porque ele fala que mais ou menos 3 anos para ser construído. Se ele, por exemplo, comprar esperando que ele vá mudar daqui a 3 anos para essa cidade dele ou não, sempre tem atraso em imóvel que você compra. Pode ser a melhor das construtoras, mas isso. Um mês, 2 meses, 6 meses, teve um atraso ali na obra, faltou mão de obra, o pedreiro, não sei o quê.
Isso.
Sempre eles enrolam um pouco para entregar.
Então esse era o meu segundo ponto. Ou seja, ele vai correr um risco. Sempre que você aplica alguma coisa, você corre um risco. Quando você aplica num banco também, você está correndo um risco. Né? Bem menor, né? A probabilidade do banco quebrar é menor, tem um fundo garantidor por trás, mesmo em aplicações em corretora, no tesouro você está emprestando dinheiro para o governo diretamente. Mas no caso das construtoras, dependendo da construtora, ele não falou qual é, ou da capacidade financeira dessa construtora, né? Existe o risco dessa obra não chegar ao final. A gente tem, imagino que você conheça, eu conheço alguns casos ainda de pessoas que fizeram investimentos em imóveis na planta e não tiveram a entrega dos seus imóveis feitos. Não é nem no prazo, não. A construtora, ela quebrou, né? Antes do imóvel ficar pronto. Né? A gente sabe aí dos casos antigos, aí, Incol, e por aí, a PDG recentemente, com problema financeiro, a Viveira aqui. Então, assim, tem uma série de empresas que tiveram problemas e os investidores em imóveis que elas construíram, acabaram sofrendo prejuízo, que é o ponto que o Pedro falou, que eu acho que é muito bem colocado. O terceiro ponto que eu ia falar é a história de... Já me pareceu um pouco estranho esse relato dele de que conseguiu aprovação da consultora para realizar a compra sem entrada e sem anuais, tá? Então ele fala duas vezes, olha, muito bom, porque eu não vou ter que dar entrada.
Uhum.
É perigoso isso, tá? Você não dar entrada significa que você está pagando mais juros no final das contas, significa que talvez aquele imóvel não caiba no seu bolso, tá? Significa que a construtora está um pouco desesperada para botar a gente para dentro, que ela não está requerendo a entrada, né? Então, assim, começa a cheirar um pouco mal. Não sei se nós temos ligação.
Temos uma ligação. Eu não sei se há alguma dúvida relacionada a isso, Fred, mas vamos conversar com o nosso ouvinte. Alô, bom dia? Alô? Alô, quem está na linha? Bom dia?
Bom dia, Dom Pedrito. É o Walter.
Oi, Walter. Walter do bairro Praça 12.
Empatou.
Como vai?
Tudo bem.
Você quer fazer alguma pergunta para o Frederico?
O Frederico falou tudo aí, viu, Pedro?
Ah.
Tinha um moço do mercado que era, tinha uma banca lá do lado onde é que eu trabalhava. Ele tinha um dinheiro naquele lugar que chamava Vitória Minas.
Vitória Minas?
É, era ali na Avenida Amazonas.
Ah, era tipo um condomínio fechado, alguma coisa assim?
Não, a Vitória Minas era tipo um empreendimento, um lugar que você emprestou, você põe seu dinheiro, vendia juro.
Ah, sei.
Então, ele tirou o dinheiro da Vitória Minas para comprar um apartamento na planta, desse jeito aí, entendeu?
Sim.
Aí a Vitória Minas faliu.
Nossa.
Aí ele falou assim, tirei meu dinheiro na hora certa. Só que a consultora parece que quebrou e também ficou sem o dinheiro lá.
Nossa, mãe.
O negócio da planta.
Ele saiu de um buraco para cair no outro.
Isso. saiu do buraco para cair no mais profundo.
Ai, ai, ai. Mas e aí, não construíram o prédio dele? Ele não conseguiu?
Não construíram. Não construíram. Igual ele acabou de falar aí. No meio da construção, o negócio parou. E foi para a justiça.
Uhum. E está até hoje aí.
Eu acho que ele dançou mesmo.
Tem que rir para não chorar, né, Walter?
É uns negócios meio perigosos, né, Pedro?
Com certeza, com certeza.
Às vezes a pessoa vai para querer tomar uma vantagem que o preço é mais barato na planta, mas depois isso é obra, não chega no final.
Uhum.
Não é?
Verdade, bem lembrado.
Então, falou, Pedrão.
Um abraço, Walter.
Bom dia.
Amém, tchau. Complementando a participação do Walter, Fred, aí talvez até indo um pouquinho na contramão. Olha só o que o Darcy Miranda, nosso ouvinte, falou. Ninguém perde comprando imóvel. Veja a saúde da construtora e a saúde do corretor. Foi o que eu fiz. Né? O Darcy falando aqui.
Era o que eu ia... Quando eu estava desenvolvendo aqui o raciocínio, Darcy... Eu ia justamente falar isso. Se você for ao blog, você vai ver que a gente já, inclusive, produziu conteúdo sobre educação financeira para construtoras e quando a gente escreve sobre o assunto, um dos conselhos, vamos dizer assim, que a gente dá é que antes de entrar numa dessa, você investigue a capacidade financeira da construtora.
Uhum.
Isso eu acho que é fundamental. Então, se o João Guilherme aqui nesse caso, e como bem falou o Darcy, quiser de fato fazer esse investimento, acho que um dos... principais fatores que ele tem que contemplar é a capacidade que essa construtora tem, ou seja, a chance que ela tem de realmente entregar esse imóvel para ele daqui a 3 anos, tá? Então, mas como eu estava falando, já estamos oferecendo um imóvel sem entrada, tá? O que a princípio não é recomendável para nenhum dos dois lados, não é recomendável para a construtora porque ela vende uma coisa que você não colocou dinheiro, né?
Como é que ela vai investir na construção?
Você vai colocar, não tem anuais, tem umas parcelinhas pequenas. Então, daqui a pouco, nós estamos sofrendo uma crise hoje de extrato. O que é o distrato? É o cancelamento da compra que você faz justamente na planta. Muita gente comprou na planta esperando valorização. A valorização não houve, né? Há algum tempo, desde 2013, que os imóveis não ganham da inflação e até recentemente eles têm caído em valor nominal, ou seja, têm se desvalorizado mesmo. Então, as pessoas que esperavam realizar algum ganho, como é o caso dele, ele também cita isso aqui, ó. Mesmo se eu for, não for morar no imóvel, eu posso transferir, posso vender na chave. Chave é quando ele entrega, recebe o imóvel mesmo, recebe as chaves e, ah, beleza, agora eu não vou morar, meus planos mudaram, eu repasso, eu revendo com algum ganho. Essa era a expectativa de muita gente que investia em imóveis na planta. Enquanto os imóveis estavam valorizando, esse jogo funcionou. Uhum. Eu compro por 100, eu, daqui a 3 anos eu revendo por 120, 150, tá? Teve época onde isso gerou um grande ganho. E tinham investidores, né, entre aspas, vamos chamar assim, que compravam não um, mas dois, três, quatro. Por quê? Porque você não tinha que dar entrada, o comprometimento financeiro era pequeno. Né? Você paga 30% do valor do imóvel, como ele falou aqui, durante a construção, os outros 70% ficam para o final, ou seja, uhum, na entrega da chave. Então, ele ganhava sobre a valorização de 100%, mas só comprometia 30%, porque é o que ele pagava durante a obra. Então, isso durante uns 6, 7 anos foi um investimento muito lucrativo porque houve esse boom, né, de imóveis, esse aumento de valorização de preço de imóveis. A realidade hoje, falo para o João Guilherme, né, é diferente. Não se, ninguém tem bola de cristal. Isso é outra coisa que, né, devia ter um... Uhum. A primeira coisa que eu falei aqui hoje, ninguém tem bola de cristal. Isso é uma opinião, eu tenho a minha e você pode ter alguma diferente aí. Mas... não esperamos um novo ciclo de valorização de imóveis tal qual ele ocorreu entre 2004 e ali 2012, uns 7, 8 anos, onde o imóvel valorizou bastante. Né? Já falei aqui em programas passados, né, na década de 90, o imóvel valia quase que a mesma coisa que um carro. Uhum. Né? O que é uma distorção? Né? É uma distorção. Um imóvel não pode custar a mesma coisa que um carro. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar em 94, o imóvel custava próximo de um carro de luxo. Gente, um carro é um bem que acaba, né, em 5, 10 anos. O imóvel dura para a vida inteira. Então, estava errado. Se corrigiu essa distorção. O imóvel hoje custa muito mais do que um carro. Né? Quer dizer, em média, obviamente. Mas não se espera, de novo, um novo salto, né, dessa magnitude, dessa quantidade. Então, o que eu estava falando é que a construtora, né, por não exigir entradas... ela pode estar passando uma situação difícil. E hoje também, outra informação, tem uma série de construtoras em situação de dificuldade, porque não se vende, porque as taxas de juros são altas. O custo do financiamento imobiliário cresceu muito junto com a Selic. Né? E a Selic começou a baixar agora e ele ainda não abaixou. E a expectativa é de que não baixe nos próximos meses. Então, as construtoras têm estoques grandes. Elas têm tido dificuldade de vender.
Uhum. Tá? É hora de pechinchar também.
É hora de pechinchar. Então, isso que eu falei, assim, pode ter um risco na construtora, pode ter um risco dele estar assumindo um imóvel muito caro, porque ele não está dando entrada, né? Ele está pagando só as prestaçõezinhas, e aí esse 70% lá no final pode ser demais para ele. Ele pode não conseguir o financiamento dos 70%. Hoje não é trivial você conseguir um financiamento. Antes era só chegar, bater na porta da Caixa, dos outros bancos, era líquido e certo. 9 de cada 10 saiu no banco com financiamento. Hoje, se recusa mais propostas do que se recusava. E se ele não conseguir o financiamento? Uhum. E se ele não conseguir repassar o imóvel? Se não tiver um novo comprador para o imóvel, caso ele não vá morar lá? Então, o que está me parecendo, Pedro, no caso do relato aqui do João Guilherme, é que existe uma série de incertezas para ele. Então, por isso, a gente meio que recomendou, né, que ele avalie muito bem tudo isso que nós estamos falando antes de fazer o investimento. Se ele não tiver segurança, que realmente tem grande chance dele voltar a morar, de que a oportunidade é espetacular por características específicas do bairro ou de valorização daquela área especificamente, o que pode fazer com que o imóvel valorize, mesmo quando o mercado imobiliário não tem uma tendência de crescimento de preço, de que ele vai conseguir pagar, de que a construtora vai entregar no prazo, chegar até o final, não corre o risco de quebrar, e tudo isso que a gente falou, aí tudo bem. Agora, se ele não tiver segurança boa em relação a isso, é preferível que ele faça um investimento financeiro, tá? Vá, em vez de pegar esses 2.800 que ele falou que vai pagar de prestação durante 3 anos, que ele vá colocando isso mensalmente numa aplicação segura.
Com disciplina, né? Não vai gastar com outra coisa.
Isso, aí ótimo. Pedro está sempre complementando aqui. É porque o que acontece, a gente já falou também, o cara quando ele não tem obrigação, ele torra.
Uhum.
Aí chega no final, ele não tem nenhum outro. Né? Então, pode ser vantajoso dele ter essa disciplina que o Pedro falou, fazer as aplicações mensalmente, né? E ir ganhando juros sobre esse dinheiro. Daqui a 3 anos, ele vai ter um baita principal que ele pode dar de entrada na casa que ele realmente, ou no apartamento que ele realmente quer morar. Ou daqui a 3 anos a vida dele clareou, ele sabe onde vai morar, né? Ele consegue um desconto porque está comprando à vista, né? Ou ele consegue o financiamento mais fácil porque ele tem uma grande entrada para dar, né? Porque o dinheiro dele rendeu juros.
Tá certo. Espero então que a gente tenha ajudado ao nosso ouvinte internauta João Guilherme. E quem tiver outras dúvidas, é só acessar educandoseubolso.com. Eu já ia falar http://, porque eu tô acostumado na hora que eu vou colocar o áudio lá. É só ir direto, não tem www.
Não tem www. É educandoseubolso.blog.br. E eu queria aproveitar a deixa do Pedro aí para pedir aos ouvintes do podcast que nos avaliem, né? Que deem nota lá e façam suas críticas lá e sugiram temas. A gente tem um volume grande de ouvintes, e a gente está muito interessado em saber se os assuntos estão batendo com aquilo que precisa, eles precisam para resolver, para melhorar a vida financeira.
É o podcast também lá dentro do educandoseubolso.blog.br. Frederico Torres, nosso amigo economista, volta na próxima quinta-feira. Obrigado, Fred.
Bom, muito prazer. Grande abraço a todos.